Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14, parte 5. Suspendo as danças, meus devotos, nós temos muito o que trabalhar esta noite e ainda pela madrugada. Ogum espera por nós. Vamos para a sala das consultas, o santuário dos espíritos. Antes de nos reunir no cansol do papai do santo, corra um pouco de restilo. Foi um avanço para a cachaça que beberam em tigelas e canecas. Bom para esquentar, bom para refrescar. A nenegrada assanhava-se no álcool e na feitiçaria. Alvoroçados machucavam-se, friccionavam-se, deliravam. O pai do santo desaparecera. Em roda da mangueira prosseguia a orgia, que foi interrompida, quando deram sinal para entrar na casa. Subitamente contrictos, saíram da escuridão à luz da sala, onde o pai do santo, paramentado, os esperava no seu cansol. Fitaram apavorados o estado em que faiscava o orixá. Era uma figura a cavalo, São Registra, Joagante, quase negro, diabólico, a expelir fogo pelos olhos e pela boca. Em torno, uma serpente voando no alto, a estrela do mar sarava. Um disforme signo de Salomão, bios, monstros de papel dourado, longas tiras de galão prateado, na parede, realçando o quadro do orixá. Uma toalha de crivo cobria a mesa do altar, cheia de vasos de flores de papel, charu intedo, punhas espetados, velas acessas. Nas outras paredes do cansou, bandeirinhas, quadros de papelão com linhas cabalísticas, figuras absurdas. Na frente do estados, o pai do santo paramentado com uma capa de pano verde, uma coroa de papelão dourado na cabeça e uma vara na mão. Ao seu lado, uma cafuza moça de porte arrogante, vestida de uma saia azul e uma camisa alva, de renda, descoberto o couro escuro, cheio de voltas de contas e miçangas, nos braços nus, pulseiras de coral e de pedras falsas. Na cabeça, um turbante branco, crivado de lantijoulas e no topo uma festrela de filigrana dourada. Era Amélia, rainha de Loanda, a mãe do santo. Deslumbramento de Balbina, que não ousava encarar o orixá terrível. Os seus olhos perdiam-se no pai do santo, armado 288, a viagem maravilhosa do poder supremo, e da mulher, a sua emanação, em que Ogum baixara. O pai do santo falou, na sua linguagem bronca, de termos cabalísticos, muitas vezes incompreensíveis dos devotos, porque eram improvisados no impulso sonoro, no delírio verbal, extravagante. Vinham termos congoleses, benguelas, nagosa, cabiminas, misturado com raízes tupis. Passavam reminiscências mongolicas, ciganas com deformações lusas. Nesta arenga rua de Intrin, cavam-se todos os caminhos da magia primitiva, marcados pelas expressões trancadas gross, aleijadas, guardando nelas o fogo perene do mistério, sempre pronto a incendiar os espíritos. A negrada acompanhava o pai do santo cantando, no coro melopés, em que as finas metálicas ou soturnas de orixá, Ogum Exu, estalavam e assombravam. Depois das preces e invocações, o pai do santo ordenou o samba em louvor do orixá. As violas, os pandeiros e os recos arremessavam-se, tocando no vazio. Os macumbeiros tinham ido beber cachaça no terreiro. Voltaram esquentados, atirando-se à dança. Sambaram em ritmo religioso, fazendo reverências ao pai do santo, que lhes batia com a vara exorcizando-os. Os devotos prosseguiam contrictos, solebrindo em roda da sala, um claro no centro. A mãe do santo levantou-se e entrou no meio da roda. Dançava soberanamente, erguia a cabeça, gingava o corpo esguio, marchava leve e airosa faceira. Os macumbeiros batiam palmas sambando sempre. A música forçava-se. O cheiro negro azedava o ar. A rainha de Loanda cantava no compasso da dança. O frenesi crescia. A mãe do santo deixou cair a saia. A camisa alva, transparente, chegava apenas às coxas oleosas, cobrindo o ventre e os quadris, que enegreciam a brancura da cambraia. Continuou a dançar concentrada, fervorosa. Os devotos batiam as mãos pesadas e as cabeças duras. As vozes altas e esganiçadas das mulheres erguiam-se sobre as vozes baixas e roucas dos homens. Dançavam aos berros frenéticos, exasperados de voção e luxúria. O pai da viagem maravilhosa 289, santo animava-os com os seus lamentos piedosos. Amélia arrancou a camisa. Delírio! A negra esguia flexível, ardente, empinava a cabeça e os peitos. O ventre entrava, os quadris retesavam, sexo empombava. Macumba! Outras negras despiram-se, magras, esqueléticas, gordas, bojudas. Saracoteavam, rebolavam nos braços dos homens alucinados. Uma cafuza dava grito, pulava, queria morder e caiu convulsa, nos debatendo-se no chão. Homens e mulheres dançavam, em fila, em torno da rainha de Loanda e da epiléptica. Balbina, possessa, esperneava aos pés do Pai do Santo, suplicando que Ogum lhe desse o amor de Radagasil e castigasse Teresa. O preto velho prometeu e pediu o dinheiro. Balbina ainda teve atenção para ouvi-lo e tacto para tirar o dinheiro do lenço, escondido no seio. Tio Jerônimo, que não estava bêbado, agarrou a cédula e a pôs no bolso. Mandou que a Muzile parasse. Ficaram atordoados. Mas quem estava nu continuou nus? A rainha de Loanda retomou o seu lugar junto do Pai do Santo. Este explicou que estava ali uma devota, que ia ser benzida para que o espírito descesse nela e fizesse o que ela pedia. Os macumbeiros sentaram-se no chão, solenes e lugubres. O Pai do Santo mandou que cantassem. Uma invocação lamurienta, dolorosa, saiu rude dos peitos negros. Balbina estremeceu do medo que a invadia possante. O Pai do Santo a encarou com os olhos de fogo. Balbina viu a cara do preto crescer e encher todo o estado. Depois viu as mãos do negro suspendendo no ar cabeças de órgãos, de orixás, de ixus e todas mostravam os dentes e as línguas e avançavam para ela. Balbina fechou os olhos e estirou-se cataléptica. O Pai do Santo mandou que a rainha de Loanda e outras mulheres despissem Balbina. Os macumbeiros cantavam seus coros dolorosos. Balbina ficou nó, espojada no chão. Era unia massa enorme, cinzenta preta, pescoço taurino, peitos de jaca, ventre vasto desdobrando-se sobre as coxas elefanticas. A expressão da cara traduzia a beatitude da Avenida Viagem de Asa 19290, a viagem maravilhosa aventurada. Os olhos doces, estarrat, a pentena serrasa, chatas narinas, arfando, bafejavam um sorriso venentupso da boca rasgada. O Pai do Santo pegou um galho de arruda e sacudiu água sobre o corpo da negra. Ordenava aos espíritos que baixassem sobre ela. Resmungava-se suas ordens e esperava. Balbina, ouvindo as rezas do Pai do Santo, a cantoria dos macumbeiros. Desfigurou-se e queria mais e mais daquela magia. Amélia veio acariciar as pernas e os peitos de Balbina. Os macumbeiros cantavam mais alegres. A rainha de Loanda acariciava os duros e crespos de Balbina. O Pai do Santo sussurrava uma melopeira muito funda, procurando os olhos da negra. Ela estremecia de gozo, sem pavor, e elanguecia todo o cor na delícia da volúpia. A rainha de Loanda continuava a friccionar os seios, o ventre e as coxas. Dizer o Pai do Santo comandou a Balbina que dissesse baixinho o nome do seu amor. A negra em êxtase um pronunciou, muito doce e muito escondido. Radagasil, Radagasil. O Pai do Santo arreganhou as guelas rochas, lavou-as com a água sagrada dormida no tronco da mangueira. Os macumbeiros reconheceram que o espírito baixara em Balbina. Os cantos deixaram a triste melopé e foram ruidosos e alegres. Balbina, repousada feliz, eles olhava aquela gente, que a cercava, olhava o pelpés do santo, fitava enfim o orixá e deixava-se ficar nó, embevecida, triunfante. O Pai do Santo deu por terminada a cerimonia. Mandou que esvaziassem o cansol, pois tinha outros trabalhos a fazer. Os que estavam nos vestiram-se e a maior parte da nanegrada veio para o terreiro beberate. O Pai do Santo ficou dando consultas. Em nome de Ogum, tio Jerônimo curava tudo, doenças físicas e moras, espinhela carriga da água, maleitas, perseguições, mal-olhado, amores infelizes, ciumeiporismo. Baixava o espírito poderoso do bem e expelia Ixudibo. Durante as consultas, grande silêncio no cansol. Os macumbeiros, que não tinham interesse na viagem maravilhosa 290 e um casos particulares, ficavam no terreiro a beber, enquanto as violas e os pandeiros tocavam. Hoje madrugada chegou a vez do despacho de Balbina. O negro velho deu em voz baixa ordens à mãe do santo. Ela foi para o terreiro e ele ficou absorto em Ogum. Balbina esperava, sentada aos seus pés. Voltou a mãe do santo com uma galinha preta, uma garrafa de parati, uma cuia de farinha de mandioca e um pu de azeite de mamona. Pôs os outros objetos junto do estado e de cima da mesa retirou quatro charutos, punhais e uma faca de cozinha. O feiticeiro segurou a cuia de farinha nos joelhos, deitou dentro um pouco de pate e de azeite e, rezando sempre, mecia com a mão até fazer uma paçoca. Depois levantou-se e colocou a cuia com a farofa no altar. Ofertou várias vezes ao orixá. Pôs dentro os charutos e tornou a mexer. Os macumbeiros rezavam em sussurro. Balbina arraja a galinha, alvoroçado por fugir e cacarejando a goreira. Balbina apertava-lhe o pescoço. Zero Pai do Santo depor a vez a cuia com a paçoca e os charutos no altar e pegou a galinha. Conversou em uma linguagem surda e incompreensível com o bicho. ofertou várias vezes ao orixá e depois esfregou na cabeça, nas mãos e no colo de Balbina. Ordenou que a negra se sentasse com a galinha nos joelhos e lhe dissesse no bico tudo o que precisava. Balbina, suspirando cheia de fé e esperança, pediu à galinha que castigasse Tirreza e a unisse a Radagazil. O pai do santo, muito entrevado, pôs-se a dançar no estado e a rezar. Todos o acompanhavam bansos. Parou e empunhou a faca. Agarrou o pescoço da galinha, pôs um prato que cortou. O sacrificador foi embebendo as mãos no sangue violento. As suas narinas afavam de gozo. Este sangue foi urrido na cuia da paçoca novamente remecida. A cuia foi enfeitada com as penas pretas arrancadas da galinha. A farofa ainda levou a cabeça da galinha, os pés e quatro charutos. Estava feito o despacho. Mandventos e noventas, a viagem maravilhosa, o dia estava querendo amanhecer, quando Balbina, acompanhada do preto Barnabé, deixou a Moamba. Ver o despacho que o negro trazia com grande respeito vinha em um jornal. Quando chegaram à rua do Jardim Bototonico, resolveram tomar um táxi, receosos de perserem vidos pelos viajantes dos bonde. Metidos no Omevel, vieram taciturnos, zelando o despacho e imaginando que ficava para trás e que sempre os acompanha, Ogum e a sua feitiçária. Encontraram bondes elétricos, jardins científicos, habitações civilizadas. Escolas passaram pela Lagoa Drenada, onde guindastes, gruas de Calviles, Labutão. Desceram pelas avenidas asfaltadas e vieram para a beira do cubo de cimento, que é o Hotel Gloria. A alma dos macumbeiros permanecia imersa na selvageria primitiva. Para sempre. Desceram do automóvel e subiram a pé a ladeira em busca da encruzilhada. Por eles passaram Manuel e Pedro, que iam ao banho de mar e reconheceram Balbina. A negra absorta na mandinga não reparou. Foi caminhando. Na encruzilhada, o preto Barnabé assumptou que tudo estava cegado. Depois de uma reza a Ixu para que abrifesse a rua, fechasse a rua, depositou o jornal em uma pedra. Balbina pagou-lhe o serviço. Barnabé, com medo de ser visto, desceu asa prestas à ladeira, enquanto Balbina foi subindo, agitada de esperança.